Glórias a Deus.
A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas 21, 5 a 36. Nós iremos compartilhando porções desse texto à medida que estivermos evoluindo na mensagem. Eu quero compartilhar com a igreja sobre sinais do juízo final. Os sinais do fim já começaram há muito tempo, aproximadamente desde o ano 70 depois de Cristo, da nossa era, né? Temos visto sinais que já aconteceram, sabemos de sinais que estão acontecendo e de muitos sinais que ainda irão acontecer até o dia do juízo final. Nos versículos 5 a 24, aborda a questão do início das dores, do princípio das dores. Deus tem mostrado, de fato, muitos sinais visíveis aos que creem, aqueles que recebem a palavra de Deus como verdade. Porém, os incrédulos não percebem esses sinais que têm acontecido. E sinais extremamente visíveis. Basta estarmos atentos. Mas no texto aqui, os primeiros versículos 5 e 6, Jesus profetiza sobre a destruição do templo de Jerusalém. E essa destruição já havia sido anunciada pelos profetas antes de Jesus. O próprio profeta Ezequiel 36, 27, ele fala dessa destruição, anunciando um novo templo. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel está falando de um novo templo. O ser humano, o corpo humano, onde Deus passaria a habitar. Uma nova aliança, onde Deus não habitaria mais, lá no templo de Jerusalém. E Jesus veio e profetizou a destruição do templo de Jerusalém, porque era chegada a hora de Deus habitar no templo, coração da humanidade, coração daqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, ele habitualmente, ele comparecia no templo para pregar a palavra, para anunciar as coisas do reino. Diante desta profecia, as pessoas, no versículo 7, questionaram a Jesus: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas tiverem para se cumprir? Um sinal, especialmente no tocante às coisas do fim, do juízo final, se refere a fenômenos sobrenaturais que superam as leis da natureza e da ciência. Então, judeus, o povo de Israel naquele tempo, eles eram sedentos de sinais. Frequentemente eles desafiavam, inclusive, ao Senhor Jesus na busca de sinais. Mas veja bem, eles ao fazerem essa pergunta, e que sinal haverá de quando essas coisas tiverem para se cumprir? Estas coisas. Nós vemos que a pergunta traz o sentido de que a questão não é só a destruição do templo, mas vários assuntos sobre a vinda do Senhor Jesus. E essa conversa que está ali estabelecida, depois vocês poderão observar, ela teve começo no versículo 1 do capítulo anterior. Nos versículos 8 e 9, aí ele começa a descrever alguns sinais a respeito do início das dores. Primeiro, ele anuncia os primeiros acontecimentos, versículos 8 e 9. Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Vejam bem o alerta que Jesus dá. Primeiros acontecimentos, muita enganação, falsos mestres enganando, guerras e revoluções. Mas não se assustem, o fim não será logo. Versículo 10 e 11, ele fala de alguns acontecimentos seguintes. Então ele diz assim: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Estes acontecimentos seguintes aqui. A coisa começa a se agravar. Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, epidemias e fome. Coisas espantosas, grandes sinais do céu. Estamos começando a identificar já alguma coisa acontecendo hoje. Algumas coisas destas. Já existe, podemos chamar, uma guerra fria entre as nações, entre os reinos. Temos visto grandes terremotos acontecendo, epidemias e até pandemias. Fome, muitas pessoas morrendo de fome. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Eventos anunciados. As coisas vão progredindo, as coisas ruins, os acontecimentos para que cheguemos no dia do juízo. Sinais do juízo final. Agora, nós vemos nos versículos 12 a 23, ele começa dizendo: antes, porém, de todas essas coisas, antes, porém, precisam acontecer outras coisas. Antes desses primeiros acontecimentos, antes desses acontecimentos seguintes, precisam acontecer outras coisas. Essas outras coisas são relatadas aqui, versículos 12 e 13. Perseguição dos crentes por causa do nome de Jesus. Versículos 14 a 19, prometendo capacitação e livramento para quem permanecer fiel. Mas é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Na perseverança. Isto aqui serve para o povo de Deus antes da destruição do templo de Jerusalém, antes de aproximadamente anos 70, e serve para nós hoje, como igreja do Senhor. Mas é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Perseverança. Nós precisamos ser como o rio perene do juízo e da justiça de Deus. Precisamos ser constantes. Precisamos correr no caminho santo de forma permanente e eterna, porque essa é a vontade do Senhor. Daí vem o primeiro sinal, versículos 20 a 24, a primeira parte, que é a destruição de Jerusalém, profetizada por Jesus. E 70 anos depois que Jesus profetizou, veio a destruição de Jerusalém, a dispersão do povo de Deus por todo o mundo. Diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a devastação, a destruição no ano 70 do nosso calendário. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Porque, inclusive, Amós, entre os profetas, anunciou a ira de Deus contra eles por causa do culto errado, do culto que entristecia o Senhor. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. É específico contra Israel aqui, se referindo à destruição de Jerusalém. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, nós precisamos entender isso aqui como coisa já acontecida. E também está acontecendo. Na segunda parte do versículo 24, responde uma pergunta de muita gente. A humanidade toda quase pergunta: mas qual é o fim desse povo lá que vive em guerra? Qual é o fim de Jerusalém? Falam da reconstrução do templo. Até quando Jerusalém será pisada? Até que os tempos dos gentios se completem. Os tempos dos gentios, gentios quer dizer estrangeiros, incrédulos, estrangeiros à nação de Israel. Esse tempo começou com a destruição de Jerusalém, anos 70, e irá até o dia do juízo final. Jerusalém será pisada nesse tempo dos gentios, até o dia do juízo final. São tempos de enganos, são tempos de descrenças, são tempos de apostasia. Como diz 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quanta pressão sobre o povo de Deus, sobre a humanidade. Os tempos dos gentios são tempos em que se multiplica a iniquidade. São tempos em que o amor se esfriará de quase todos. Mas a promessa é, Mateus 24:12, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Glórias a Deus. Os tempos dos gentios são tempos de desespero do maligno. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios salvos, a igreja do Senhor. Tempos dos gentios. Até quando Jerusalém será pisada? Continuará sendo pisada até o dia do juízo final. Mas, acima de tudo, os tempos dos gentios são tempos em que só Jesus é a solução. João 12:46. Jesus diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Tempo em que só Jesus é a solução. É o nosso tempo, é o tempo da graça. É o tempo em que Jerusalém está sendo pisada, mas é o tempo da graça. Jesus veio e estabeleceu a graça com o acontecimento da destruição do templo de Jerusalém. Cessou aquele culto que não agradava a Deus. Cessou aquela matança de animais inocentes para que pessoas estivessem cumprindo rituais, enganando a si mesmas, continuando no pecado. Cessou. Então, com a destruição do templo, com a destruição de Jerusalém, nós iniciamos o tempo da graça em Cristo Jesus. E estamos nesse tempo da graça. E continuará esse tempo da graça para aqueles que creem até o dia do juízo final. Glórias a Deus por isso. Quando Jesus virá? Como saber isto? Está esclarecido nos versículos 25 e 26. Sinais nos astros e na terra. Assim como Deus enviou uma estrela sinalizando a vinda de Jesus, também enviará sinais nos astros, marcando a sua segunda vinda. Mateus 24, 29 e 30 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Se lamentarão, no original tem o sentido de bater no peito, tem o sentido de arrependimento. Se lamentarão, mas para muitos será tarde. Então, nós não podemos esperar o tempo da lamentação. Precisamos viver o tempo do arrependimento e do perdão de Deus em Cristo Jesus. Este é o tempo apropriado para nós, irmãos. Não espere o dia do juízo final. Arrependa-se agora. E não tem pecadinho e pecadão. Tem pecados. E todo pecado precisa passar pelo arrependimento para se chegar ao perdão. Qualquer quebra de mandamento é pecado. Então, precisa passar por arrependimento, qualquer quebra. E aí, chegamos ao perdão de Deus, à purificação no sangue do seu Filho, Jesus. Glórias a Deus por isso. Sinais no céu, nos astros. Sinais na terra. Haverá angústia e perplexidade. Pessoas desmaiarão de terror. Versículos 25 e 26, estejamos lendo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Irmãos, será um tempo muito difícil. Mais difícil do que hoje, porque já podemos perceber alguns desses sinais. Podemos perceber grande angústia, como acontece nesses tsunamis recentes, perplexidade, grande terror. E as pessoas continuam na incredulidade, como se nada estivesse acontecendo, como nos tempos de Noé, se casando, se dando em casamento, fazendo festas, gerando filhos, e não buscam ao Senhor. Só que hoje a arca é diferente, não é mais a arca de Noé. Hoje a arca é a aliança no Senhor Jesus. Jesus é a nossa arca da salvação. só por Jesus nós temos o livramento desses momentos terríveis. Se vier um terremoto hoje, se vier um sinal do céu hoje sobre nós, precisamos estar preparados para este momento. Não podemos esperar para o dia do juízo final, senão ficaremos só lamentando. Nós precisamos aproveitar o tempo da graça. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Aleluia. E esta é a nossa esperança. Eu quero ver. Nesse dia eu quero estar presente. Mesmo que já tenha morrido, eu sei que Jesus me chamará para vê-lo vindo em glória sobre a nuvem no seu trono de justiça. Ele virá como justo juiz. Glórias a Deus por esta nossa esperança. Glórias a Deus. Você também, né, pastora? Todos nós. A família abençoada também. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então se verá. Então se verá, quer dizer, após estes sinais, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, sinais no céu, sinais na terra, então se verá o Filho do Homem, Jesus o Cristo, o ungido de Deus, vindo na glória, cercado dos anjos do Senhor, com poder e grande autoridade como justo juiz de Deus, e julgará a todos. Versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ao começarem estas coisas a suceder, sinais, estes sinais anunciados, erguei a cabeça, nada de desânimo, nada de medo. Devemos olhar para quem? Para o nosso Redentor que está na glória, assentado no seu trono como justo juiz. Erguei a cabeça, exultai. Vocês já viram um bezerro quando ele corre pelo campo saltitando, dando pulos, filhote de animais em geral? Exultar é mais ou menos semelhante a isso, saltar de alegria. Quando nós começarmos a ver os sinais finais acontecendo, quando tivermos a certeza que Jesus está chegando, então é hora de saltarmos de alegria, exultando, porque chegou o grande dia, o dia da redenção eterna. Porque se esse dia não acontecer, ninguém será salvo. Então, aí que está a nossa firme esperança. O dia da redenção, o dia do juízo final. Aí sim, aí nós iremos morar eternamente com o Senhor. E esta é a promessa de Deus em Cristo Jesus. E Deus é fiel. O Senhor Jesus também é fiel e nós podemos crer firmemente, alimentar toda a nossa esperança para que este dia seja o nosso dia de estarmos eternamente com o Senhor. Glórias a Deus. Então, se alguém está desanimado, se alguém está entristecido, erga a cabeça, olhe para o alto, olhe para o Senhor, olhe para o Redentor e exulte de alegria. Porque não tem alegria maior do que a alegria da salvação. Alegria da salvação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Sinais do juízo final. Você ainda tem alguma dúvida? Jesus sonda os corações. Com certeza percebeu dúvidas e passou a explicar a sua plateia, as pessoas que estavam ali ouvindo e questionando a respeito de algumas dúvidas que estava ainda prejudicando o pensamento deles, que estava atrapalhando as coisas da salvação na vida deles. Versículos 29 a 31 diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus, o grande dia. Glórias a Deus por isso. Vede a figueira e todas as árvores. Assim também, quando vocês observarem que estão acontecendo estas coisas, estes sinais, vocês saberão que está próximo o reino de Deus. Ele está se referindo ao reino eterno. Se extingue a igreja terrena e inicia-se a igreja eterna. Todos os salvos com Jesus, com o Pai, na glória eterna, no paraíso. Glórias a Deus. Este é o reino final de Deus. Toda a igreja na glória eterna com o Senhor. Assim como Jesus veio há 2000 anos e se manifestou publicamente conforme as profecias, também Jesus voltará publicamente, voltará para que seja visto por todos, e com sinais para que todos possam vê-lo. Então, o que que Jesus está chamando a atenção aqui? Para que nós estejamos prestando atenção nos sinais, sinais do juízo final. Estar atentos e não sermos apanhados de surpresa. Sinais. Sinais são marcas que puxam a nossa memória, que avivam a nossa lembrança. Então nós precisamos estar atentos aos sinais do Senhor quanto ao juízo final. Assim como nós sabemos que o verão se aproxima, a primavera começou, plantas começam a se encher de vida, está próximo o verão. Então, olhando para esses sinais, nós sabemos que está próxima a vinda do Senhor Jesus. Versículo 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta geração é semelhante às expressões de Mateus 28:20, fim do século, como em 1 João 2:18, última hora. Essas expressões, esta geração, fim do século, última hora, elas apontam para um período de tempo que começou na primeira vinda de Jesus, a destruição do templo, a dispersão do povo de Israel, iniciou-se a salvação para todo mundo, e isto continua acontecendo, esta geração, até que Jesus volte, até a segunda vinda, até o dia do juízo final. Versículo 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem promete é fiel e poderoso para cumprir todos estes sinais anunciados. Todo o universo material será destruído. Tudo será destruído. Restará apenas Deus e sua palavra. Restará apenas o paraíso celestial, a Jerusalém celestial, os salvos, Pai, o Filho e o Espírito Santo lá na eternidade. Sistema solar nenhum existirá mais. Terra, nada mais existirá. Somente o Senhor, a glória do Senhor e sua igreja para a eternidade. A palavra de Deus dura para sempre. A palavra de Deus é eterna. Deus e sua palavra são fiéis para que todo esse compromisso da palavra aconteça de fato. E se nós prestarmos atenção nesses sinais, já está acontecendo. Muitas coisas já aconteceram, mas muito ainda resta para acontecer até o dia do juízo final. E Jesus conclui esta palavra sobre o juízo final, passando algumas recomendações, nos versículos 34 a 36. Ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, como uma armadilha. Pois há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem, na presença do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Acautelai-vos, tomem cuidado com aquilo que ocupa o coração, a mente, os pensamentos. Tudo tem suas consequências. Acautelai-vos. Se você se ocupar de coisas do mundo, colherá as consequências das coisas do mundo. Se ocupar das coisas do Senhor, colherá as bênçãos do Senhor. Se alguém estiver sobrecarregado com as coisas do mundo, como ele cita aqui, orgias, mentiras, dando prioridade às coisas carnais e materiais, a vinda de Jesus será como um laço, como uma armadilha. Porque há exemplo das virgens imprudentes. Estarão sem o azeite do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo para suas lamparinas, e ficarão fora. Assim acontecerá com as pessoas sobrecarregadas com as coisas do mundo, ficarão fora no dia da vinda do Senhor. Nós precisamos lembrar que o dia do juízo final virá para todos que vivem ou que viveram até o dia do juízo final. Apocalipse 20, 13 é bem claro sobre isso. Todos passarão pelo dia do juízo final. Ninguém estará livre de prestar contas. Ninguém. Toda a humanidade. Aí a recomendação de Jesus: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé, bem firmados na presença de Jesus no dia do juízo final. Vigiai. Só pode vigiar quem não estiver sobrecarregado com as coisas do mundo. Quem está sobrecarregado com as coisas do mundo não percebe, não dá atenção para os sinais. Está com o coração cauterizado para o entendimento dessas coisas. Então nós precisamos entender que a capacidade de vigiar vem pela comunhão com Deus e sua palavra e sua igreja. Aí vem a capacidade de podermos estar vigilantes. E 1 Pedro 5,8 diz que nós devemos vigiar, e vigiar sempre. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, vosso terrível adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém distraído, alguém ocupado com as coisas do mundo, para devorar. Então nós precisamos estar atentos, precisamos ser sóbrios e vigilantes, precisamos tomar todo cuidado com a nossa vida para podermos contribuir ajudando outras vidas para conduzi-las à salvação de Deus em Cristo Jesus. Vigiai, não algumas vezes, vigiai a todo tempo. E como que esta vigilância acontece? Orando. A oração é o escape, a oração é o poder, é a arma de vitória contra todos os dardos inflamados do maligno, contra toda a artimanha, contra todo o laço do maligno. A arma de defesa. Nós temos feito uso dessa arma de defesa? A oração? Orar a todo tempo? O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar, a todo tempo. A oração nos mantém de pé para aquele dia do juízo, para nos apresentarmos santos e puros na presença do Senhor e sermos convidados com aquele convite que todo filho e filha de Deus espera: venha bendito do meu Pai para a glória eterna. Glórias a Deus por isso. Sinais do juízo final. Muitos já aconteceram, alguns estão acontecendo, mas muitos ainda vão acontecer. Mas nós, os filhos e filhas de Deus, precisamos estar prontos hoje para que o dia do juízo final não seja um laço, não seja um dia de perdição, mas seja um dia de exultação, de grande alegria, para estarmos eternamente com o Senhor. Amém? Glórias a Deus.